Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, a emissão vespertina em português. É domingo, é 9 de dezembro de 2018. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Estamos ainda em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Bissau, podem escutar-nos FM com a Capital FM e a PGDT. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar dos famosos duetos na Avenida, que tem como palco a famosa, também famosa, Casa 60 em Luanda. E domingo temos saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, notícias neste domingo.
Obrigado, Dona Guedes. Sou Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora. O ministro das Relações Exteriores da França pediu neste domingo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não interfira na política francesa após tweets de Trump sobre as manifestações em Paris. Não levamos em consideração a política interna americana e queremos que isso seja retribuído, disse Jean-Yves Le Drian à televisão LCI. Eu digo isso a Donald Trump e é o que também diz o presidente francês. Deixa a nossa nação em paz, disse o chefe da diplomacia francesa. Le Drian respondia a tweets enviados pelo presidente americano no sábado. Dia e noite muito tristes em Paris. Se calhar é hora de acabar com o ridículo e extremamente caro acordo de Paris e devolver o dinheiro de volta ao povo na forma de impostos mais baixos, escreveu Donald Trump no tweet. Noutro tweet anterior, Trump insinuou que os manifestantes em Paris tomaram partido da sua decisão de deixar o Acordo de Paris, ato de 2015, envolvendo mais de 100 países e destinado a combater as mudanças climáticas, ele escreveu. O Acordo de Paris não está a funcionar tão bem para Paris. Protestos e tumulto por toda a França. As pessoas não querem pagar grandes somas de dinheiro, muito para países do terceiro mundo, que são cristalinamente administrados, se calhar para proteger o ambiente. Cantam, nós queremos. Trump ame a França. Entretanto, cerca de 2.000 pessoas foram presas no sábado em toda a França, na última onda de protestos dos chamados coletes amarelos. O Ministério do Interior da França diz que em todo o país cerca de 136 mil pessoas se uniram contra o alto custo de vida no país. Os manifestantes também expressaram seu desapontamento com a presidência de Emmanuel Macron. Além de Paris, protestos foram realizados em grandes cidades como Marselha, Bordeaux, Lyon e Toulouse. No sábado, o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, disse que as manifestações violentas em Paris estão sob controle, apesar dos contínuos atos de desordem, para ele totalmente inaceitáveis. A França fechou a Torre Eiffel e outros marcos turísticos e mobilizou dezenas de milhares de forças de segurança para enfrentar a quarta semana de manifestações violentas. A China convocou o embaixador americano neste domingo para protestar contra a prisão da diretora financeira da gigante de telecomunicações Huawei no Canadá e para solicitar que os Estados Unidos retirem o seu pedido de extradição. Esta é uma reportagem da agência France Press. A prisão de Meng Wanzhou, acusada de fraudes por driblar as sanções americanas ao Irão, irritou Pequim, ampliando as tensões no meio de uma trégua de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Meng, filha do fundador da Huawei, Ren Zhengfei, ex-engenheiro do exército chinês, está detida enquanto espera uma decisão de um tribunal canadiano sobre o seu pedido de fiança nesta segunda-feira. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, tem planos de permanecer na política quando deixar o cargo depois das eleições deste 23 de dezembro e não descarta a possibilidade de concorrer à presidência em 2023, escreve a Reuters, que o entrevistou neste domingo. As eleições, há muito atrasadas, marcarão a primeira transferência democrática de poder no Congo e o fim do governo do Kabila, que iniciou em 2001, após a morte de seu pai. Joseph Kabila deveria deixar o cargo em 2016, no final do mandato constitucional, mas a eleição para substituí-lo foi repetidas vezes adiada e até recentemente não estava claro se ele buscaria um terceiro mandato consecutivo. Ele será elegível para concorrer novamente em 2023, depois de uma trégua. Para as eleições de 23 de dezembro, Kabila escolheu a dedo um partidário radical chamado Ramazan Shadari como um candidato preferido que está sob as sanções da União Europeia por alegado envolvimento em violações de direitos humanos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 9 de dezembro de 2018. Recordamos, estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Na continuação do projeto musical Duetos na Avenida, que quer promover, valorizar e preservar a música angolana, o último dueto juntou Paulo Flores e Yuri da Cunha. O Pedro Dias fala-nos deste dueto.
Chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos o tempo do samba, sem mate e sem glória. E não se discute o talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
E a malta chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito o medo de preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil falar, essa música é nossa raiz. Tá chovendo de malta que fala de sempre e não sabe o que diz.
Por isso, velha onde pisa, respeita a camisa que abençoou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
E quando pisares na banda, procure primeiro saber quem eu sou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
As vozes de Yuri da Cunha e Paulo Flores no tema Candengue Atrevido, levado a Casa 70 nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, numa realização da Zona Jovem Produções, no formato Duetos, fechando deste modo a primeira temporada da iniciativa. O samba, ritmo musical angolano, foi a matriz dos shows. Paulo Flores, em cada show, celebrou o álbum Capoete Camundanda Nicabolocoso. 30 anos. Yuri da Cunha provou estar no bom caminho da consagração do estilo em Angola e a nível internacional. O encontro de duas gerações de sambistas misturou tradição e modernidade em grandes hits. O Duetos na Avenida teve o arranque em agosto passado, com Patrícia Faria e Puto Português, terminando com Paulo Flores e Yuri da Cunha. Figueira Ginga, da Zona Jovem Produções, realça o sucesso que têm tido com Duetos na Avenida.
Pretendendo valorizar a música angolana, criar um clima de cumplicidade entre os músicos, juntar os músicos e fazer um espetáculo de raiz diferente, levar a nossa música ao seu mais alto padrão de qualidade, juntando músicos com o mesmo estilo musical e outros também de diferentes estilos musicais, mas sempre no intuito de dar um toque diferente àquilo que eles fazem. Felizmente temos tido, vamos dizer, sucesso. Começámos com Patrícia Faria, Pouto Português, em agosto. Em setembro tivemos Maia Cule e Eduardo Paim. Em outubro devíamos ter Gabriel Chema e Arcúlio Salome, infelizmente o espetáculo não aconteceu, mas retomamos em novembro com Bruna Tatiana e Edmásia, que foi um sucesso tremendo, e felizmente vamos ter a oportunidade de fechar em grande com esses dois grandes músicos angolanos, que representam o que há de melhor na nossa música. Queríamos nós fechar num dia, mas é tão grande a obra desses dois músicos, apesar do Yuri ser bem mais novo que o Paulo. Lançamos o cartaz e um dia não saciou as pessoas. Acabaram rapidamente os ingressos para o primeiro dia. Lançamos o segundo dia, a pensar em todos aqueles que gostam da música de Paulo Flores e Yuri da Cunha. O segundo dia acabou em menos de 24 horas. Lançamos o terceiro dia e é escusado dizer que nem foi preciso vender porque já estava esgotado.
Figueira Ginga, diretor executivo da Zona Jovem Produções. E Paulo Flores, no final da década de 80, começou com a Kizomba, mas encontrou morada no Semba, diz sentir-se bem e continuar a executar, a cantar o Semba do jeito que o ensinaram nos cotas.
Eu não sei de nada, tecnicamente. Eu não sei se é Semba, se é Kizomba, se quem inventou. Eu só sei que eu gosto e eu falo dos meus. E Yuri também. E esse é o nosso valor. Acreditar naquilo que nos ensinaram. Agora, de uma maneira que não seja tipo nós é que sabemos. Não, nós não queremos saber. Nós queremos falhar. Nós queremos cair no chão, à frente das pessoas. Nós queremos que toda a gente saiba que nós somos de verdade. E por isso é que tentamos. E ainda bem a tua pergunta. Agora, quem é que não promove o Bodo Trindade? O Joãozinho Morgado, o Carlitos Vera Dias, o Jungola Vítimas. Quem é que não promove? Sou eu. As pessoas ligam, mandam mensagem no Facebook, é aqui, Paulo, me ajuda. Mas eu ajudo como? Eu também quero me ajudar. Estás a ver? A única coisa que eu faço é respeitar o que eu sinto. E nós, esse é dos poucos que está comigo, a gente tenta tudo. Eu falo mal, eu não falo mal, está tudo bem. Porque nós queremos chegar a um outro lado. E para isso temos que tentar, temos que cair, temos que falhar. O Vum Vum, aquela versão do Monami do Tonito. Dinâmico, o tom dele, depois ele começa. Está a ver isso? Isso os jovens têm que saber. Eu gostava de estar mais perto dos jovens, de chamá-los e que eles saibam que o Kuduro é uma dança incrível, é um ritmo fantástico, é expressão. E é isso que eu quero, que a gente se expresse. E se calhar um dia desses, que isso acabar assim, temos que nos lembrar todos os complexos. Pá. Nós é que somos o país e sempre fomos. E vocês sabem, conhecem-me. Eu não cantei antes contra, nem agora a favor. Não, eu cantei de nós. Porque é o que eu sinto, é a forma que eu tenho de sobreviver. E quando eu encontro pessoas que me ajudam a subir, em vez de me puxarem, isso já é uma conquista, mano. E eu acho que todos vocês têm que começar a procurar também os conteúdos e ajudar as crianças a saberem que é importante o pensamento, que é importante construir um país por elas próprias.
Oh,
Paulo Flores, a voz que se fez ouvir na Casa 70 em 3 dias de shows, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Duetos na Avenida. Paulo Flores e Yuri da Cunha, o intérprete, o Mr. Pulungunza, reconhece o amigo como um mestre que a vida artística o ofereceu.
Pergunto aos filhos, à minha filha, me dizer: papá, tu dizes coisas que não és capaz de cumprir. Eu não cumpro porque uma sociedade completa não é capaz de cumprir, mas eu devia cumprir. Eu estou a falar por mim, não estou a falar pelo meu compadre, não estou a falar pela minha filha ou por tudo. Uma sociedade completa se vira para um lado que não é o melhor. Sabe qual é o melhor lado para mim? Toda a minha vida é o lado do amor. E eu, quando conheci Paulo Flores musicalmente, eu adorei. Assim como vários outros ídolos, que é o caso do Walter Ananás, e Bonga e outros. Mas eu conheci o Paulo Flores na música. O Paulo Flores é realmente um ídolo. E hoje, mais do que muito, felizmente eu tenho uma honra de dizer que o Paulo Flores é um mestre, um pai, um amigo, porque é mais velho. E eu tenho uma sorte de felizmente dizer que eu posso estar entre a nova geração dizendo um conselho e posso receber de uma geração que é mais próxima à minha, que é a geração do Paulo, que não é a geração do Bonga, por exemplo, mas é a geração que, no momento mais difícil que foi a nossa música, aguentou aí firme. Naquele tempo não havia dinheiro como nós hoje. Hoje, agora, já ganhamos dinheiro, podemos ter vaidade de dizer: eu sou e faço o que eu quero. Naquele tempo, era você fazer uma gestão para pensar no que vem a seguir, que são os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Esperamos que os nossos amigos e irmãos tenham a capacidade de pensar nos seus filhos, nos seus irmãos. E hoje eu tenho uma honra, para além de ser um colega, amigo de profissão, eu sou realmente o Paulo Flores.
Meus cabelos brancos não são da idade, são sulavancos da vida, são saudades comuns, são esperas antigas em corpo não. São muitas cantigas que eu não cantei para o meu povo. As lágrimas que um dia virem escorrerem do meu rosto não são de pena, não são de desgosto. São gotas de água que eu guardei de cada uma das 14 chuvas que eu esperei. Meus cabelos embranquecidos. De tanto chorar, meus cabelos embranquecer. De tanto querer escolher, meus cabelos embranquecer. De tanta vontade escolher, meus cabelos embranquecer.
Yuri da Cunha e as 14 chuvas de Alberto Teta Lando, interpretação ouvida no palco da Casa 70, do músico homenageado pelos artistas.
O meu amor é de todas as falhas, de todos os erros, de todas as quedas, de todas as barrigas. E eu acho que nós só vamos nos salvar todos quando estivermos juntos. Vocês têm que apoiar o Yuri, o Damásio, o Bonga, os outros cantores todos. Porque, sinceramente, é riquíssimo. O vulvo. Epá!
Moname, cutunde, cutunde, gol!
Você olha aquela cena, parece o Jimi Hendrix, não? E tipo os Áreas Reais, é tanta gente, Joãozinho Morgado, o Banco Trindade, são cotas muito fora de qualquer realidade.
circuncisada aquilo que a gente pensa ou que nos dá mais gente pensar. Então, eu sinto pelas perguntas que vi hoje, note, mano, vocês todos, Arsênio, vocês é que vão nos levantar mais. Porque se for para fazer as músicas que eu fiz, eu tenho 39 mil músicas, meu. Palavras, eu não sei explicar, é muita coisa que eu sinto. Estás a ver? Então eu digo, não sou pobre, não quero ir mudar as coisas.
Sonhei que tudo era mentira, sonhei que chegavas ao amanhecer, que inventaras tudo pra gente aprender, que importante nessa vida é saber dizer te amo, te quero, te espero.
Paulo Flores e o Duetos na Avenida foram três shows realizados nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, na Casa 60. Realização, Zona Jovem Produções. Paulo Flores e Yuri da Cunha. Paulo Flores diz ser um cidadão, aquele que canta para o povo, para aqueles que passam fome, que têm problemas.
Eu não sou artista hoje em dia, eu sou cidadão. Porque eu não vejo nos artistas que não cantam para aqueles que passam fome, que não cantam para aqueles que têm problemas. Isso para mim não é arte. Isso é projeção pessoal. Eu sou cidadão, mano, não sou artista. Se é isso, como diz o outro, toco.
Paulo Flores e o Duetos na Avenida. Para o próximo ano, haverá mais. Aguarda-se pela divulgação dos artistas pela Zona Jovem Produções. América, Luanda.
Amigos, podem ver as notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em vídeo de segunda a sexta. São as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 9 de dezembro de 2018. Agora a música de uma das vozes de que acabamos de falar sobre os famosos duetos na Avenida. Falamos de Yuri da Cunha e propomos ao nosso auditório o seu Anjo Voraz.
Thank you. paz. Eu quero ficar numa boa. Ei. O tanto faz que sou desfaz e tira a paz. Virou voadora, se foi embora. Ei. Boto fora meu dedo. Vou fazer muito chamego. Vou fazer o lepo, lepo. Pra me fazer família. Vou te levar pro céu. E vou dar tudo que é meu. Vou fazer chambé, chambé. Ah, ah, ah. Hoje sou eu e tu. Baby, tá tudo tranquilo. Vou fazer devagarinho. Pra mexer com teu instinto. É só eu e tu. Vou fazer devagarinho. Pra mexer com teu instinto.
Recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp, escrevam, é mais um 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 9 de dezembro de 2018, votos de um bom domingo para todo o nosso auditório. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em direto, aí podem-nos ouvir-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé em FM, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Pemba também. Estamos em FM. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Capital FM e a PGGT. Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá em Gabu. É a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos ainda em Buba com a Rádio Papagaio. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após o Mundo em Notícia, vamos ter aqui a conversa dominical com a doutora Graça Matinha. Hoje vamos falar de um assunto particular para os homens. Pedimos depois, por isso, a vossa atenção. Depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Mas para já, o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a mais Miguel e as notícias a esta hora. O ministro das Relações Exteriores da França pediu neste domingo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não interfira na política francesa após tweets de Trump sobre as manifestações em Paris. Não levamos em consideração a política interna americana e queremos que isso seja retribuído, disse Jean-Yves Le Drian à televisão LCI. Eu digo isso a Donald Trump e é o que também diz o presidente francês. Deixe a nossa nação em paz, frisou Le Drian. Le Drian respondia a tweets enviados pelo presidente americano no sábado. Dia e noite, muito tristes em Paris. Se calhar é hora de acabar com o ridículo e extremamente caro Acordo de Paris e devolver o dinheiro ao povo na forma de impostos mais baixos, escreveu Donald Trump. Noutro tweet anterior, Trump insinuou que os manifestantes em Paris tomaram partido da sua decisão de deixar o Acordo de Paris, ato de 2015, envolvendo mais de 100 países e destinado a combater o efeito das mudanças climáticas. O Acordo de Paris não está a funcionar tão bem para Paris. Protestos e tumultos por toda a França. As pessoas não querem pagar grandes somas de dinheiro, muito para países do terceiro mundo, que são extraordinariamente administrados, se calhar para proteger o ambiente. Cantam, nós queremos Trump, ame a França, escreveu Donald Trump. Entretanto, cerca de 2 mil pessoas foram presas no sábado em toda a França, na última onda de protestos dos coletes amarelos. O Ministério do Interior francês diz que em todo o país cerca de 136 mil pessoas se uniram contra o alto custo de vida no país. Os manifestantes também expressaram seu desapontamento com a presidência do presidente Emmanuel Macron. Além de Paris, protestos foram realizados em grandes cidades como Marselha, Bordeaux, Lyon e Toulouse. No sábado, o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, disse que as manifestações violentas em Paris estão sob controle, apesar dos contínuos atos de desordem, para ele totalmente inaceitáveis. A França fechou a Torre Eiffel e outros marcos turísticos e mobilizou dezenas de milhares de forças de segurança para enfrentar a quarta semana de manifestações. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, tem planos de permanecer na política quando deixar o cargo depois das eleições de 23 de dezembro e não descarta a possibilidade de concorrer à presidência em 2023, disse ele à agência de notícias Reuters neste domingo. As eleições já muito atrasadas marcarão a primeira transferência democrática do poder no Congo e o fim do governo de Kabila, que começou em 2001 com a morte de seu pai. Kabila deveria deixar o cargo em 2016, no final do seu mandato constitucional, mas a eleição para substituí-lo foi repetidas vezes adiada e até recentemente não estava claro se ele buscaria um terceiro mandato consecutivo. Ele será elegível para concorrer novamente em 2023, depois de um intervalo. Pelo menos 7 funcionários do governo local foram mortos num acidente de helicóptero no estado de Al-Qadarif, no Sudão, neste domingo, reporta a agência estatal de notícias Suna. O governador do estado e 3 oficiais de segurança estão entre os mortos e várias pessoas ficaram feridas no incidente. O grupo fazia uma visita de segurança naquela província. Não ficou de imediato claro o que causou o acidente, antes reportado como queda de avião pela televisão estatal do Sudão. O estado de Al-Qadarif é conhecido pelo seu potencial na agricultura. E, por último, um pugilista de 33 anos fez história neste sábado. Patty Manuel é o primeiro homem transgênero a vencer um combate profissional nos Estados Unidos. O indivíduo transgênero é aquele que, mesmo tendo nascido, por exemplo, com um órgão sexual masculino, não se identifica com um género masculino. Numa decisão unânime, Manuel foi declarado vencedor num combate contra o mexicano Hugo Aguilar em Indio, na Califórnia.
Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo 9 de dezembro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora ficar com a doutora Graça Matezinha, que vai falar no consultório médico sobre um tema mais dedicado hoje aos nossos ouvintes masculinos, mas por certo é do interesse do nosso auditório em geral. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América em português. Nesta emissão vespertina, temos connosco a doutora Graça Matezinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, com muito calor deste lado, mas está tudo muito bem.
Não brinque comigo, doutora, porque daqui está bastante frio. Nós estamos no inverno, vocês estão no verão. Temos que virar o mundo ao contrário.
É isso.
E, doutora, vamos falar hoje de um assunto que eu não me recordo de alguma vez termos aqui falado. Já falámos de menopausa, hoje vamos falar de andropausa, que é a menopausa, por assim dizer, entre os homens. Doutora, como é que se explica o que é a andropausa?
Olha, Ana, como a Ana bem disse, é a menopausa dos homens. Se as mulheres têm menopausa, que é aquela fase em que a diminuição das hormonas femininas e com aqueles todos os sintomas, os homens não vão ser diferentes. Eles também passam por uma fase que é caracterizada pela redução da testosterona, que é a principal hormona masculina na corrente sanguínea, não é? E é exatamente essa fase que nós chamamos de andropausa. E diferente do que ocorre nas mulheres, que obrigatoriamente vão passar pela fase da falência dos ovários e consequente interrupção dos hormônios de progesterona e estrogênio, nem todos os homens desenvolvem a andropausa. Diz-se que não existe uma pausa como tal da produção dos hormônios, mas é mais uma diminuição da produção
da testosterona.
Exatamente. Consequentemente, uma circulação diminuída da testosterona no organismo masculino.
Doutora,
e essa fase.
Doutora, a testosterona é responsável por várias coisas, várias características no homem. Quer dizer que quando há menos níveis de testosterona, essas características que são associadas à testosterona deixam de existir?
Exatamente. Como a Ana disse, a testosterona é o principal hormônio masculino e que é responsável por diferentes funções, como o crescimento da próstata, dos pelos, do cabelo, a massa muscular, óssea, engrossamento da voz, entre outras. E, naturalmente, há uma diminuição desta hormona masculina que é bastante importante. Isto vai afetar nestas funções que eu já me referi anteriormente.
Estava a falar de que, contrariamente à menopausa nas mulheres, a andropausa não tem, por assim dizer, um período em que, portanto, há os pré-sintomas, há os sintomas e depois desaparece, mas nos homens é mais uma questão de diminuição. Alguma idade associada a isso, como, por exemplo, nas mulheres,
sim,
existe?
Sim. Existe uma idade e, alguma literatura fala a partir dos 40 anos, mas outra diz que entre os 45 e os 50 anos é que são de muita relevância quando nós falamos da testosterona. E ainda há um grupo de homens que nem sequer vão sofrer deste problema e outros vão sofrer tardiamente a partir dos 60 anos. Portanto, é muito relativo. Mas a verdade é que a partir dos 40 anos, os homens têm que começar a esperar essa diminuição da testosterona, não é? E isto vai refletir-se naturalmente em alterações do humor, o homem vai estar mais cansado, ele vai ter uma sensação de perda de energia, pode referir muitas vezes a perda do desejo sexual e também alguns homens podem chegar à disfunção erétil. E começam também a ter uma perda da massa óssea e da massa muscular.
Ou seja, doutora, só mesmo assim são sinais ou sintomas muito parecidos com o que acontece, por exemplo, na menopausa. Portanto, com o que acontece nas mulheres.
Exatamente. E pode-se dizer que são os sintomas iniciais do envelhecimento. Uhum. Mas, embora os homens não gostem muito de ouvir isso. Mas a partir do momento em que diminui a quantidade de testosterona, ele já não terá as mesmas funções que ele tinha quando tinha 18, 20, 25 anos, não é, Ana?
Ou seja, passamos todos por isso, não é, doutora?
Exatamente. A maior diferença é que os sintomas da mulher tendem a ser mais acentuados, ou a mulher tem maior percepção disto do que os homens, provavelmente por causa da própria natureza do dia a dia dos homens. Eles não conseguem ter a mesma sensibilidade que as mulheres têm.
Doutora, um homem começa a sentir, por exemplo, o homem também tem calor, né? Também tem aqueles calores, né, que as mulheres também têm quando entram na andropausa. Como é que o médico sabe que, de facto, um homem entrou na andropausa, não sendo a idade, uma questão de idade? Como é que eles medem a testosterona, por exemplo, uma vez que é a hormona principal do homem? É isso que define?
Olha, a primeira coisa, naturalmente, como em qualquer outra doença, Ana, é uma boa história clínica, não é? Em que o paciente vai explicar o que é que sente, quando é que isto começou. Isto vai guiar o médico para poder ter uma suspeita diagnóstica, e a partir daí vai fazer a medição da dosagem da testosterona no circulante no sangue, não é?
Uhum.
Então, há diferentes exames que podem ser feitos, mas claramente têm que ser feitos mediante acompanhamento médico, e esses exames é que vão medir os níveis de testosterona e que vão indicar essa diminuição. E pode ser de forma progressiva, que é para verificar que se efetivamente é uma diminuição que está a acontecer, que tem a ver com a andropausa, porque a diminuição vai ser progressiva, ou é uma queda brusca por alguma outra razão. Pode haver uma condição médica que afete a produção da testosterona. Então é preciso diferenciar estes tipos de situações. E a partir daí, há uma série de cuidados que podem ser recomendados a um homem. E um deles, tal como nas mulheres, tem a ver com a questão da reposição hormonal, não é?
Exatamente.
Se o homem tiver sintomas que são muito, que o incomodam bastante, pode ser recomendado fazer a reposição hormonal, e com acompanhamento médico isto pode ajudar não só a minimizar os sintomas, mas também a melhorar a qualidade de vida deste homem.
Claro que sempre que se faz a reposição hormonal, doutora, tem que ter em atenção os efeitos secundários ou colaterais que essa reposição hormonal pode trazer. Mas gostava de perguntar...
E acima de tudo, Ana, sem descurar de outros tratamentos não médicos que podem ajudar a aliviar estes sintomas, como a questão do descanso. O homem tem que garantir que ele tem menos stress no seu dia a dia e descansa mais, que ele faz exercício físico, que ele tem uma dieta saudável. A questão da alimentação é muito importante,
uhum,
porque uma boa alimentação pode evitar o descontrole hormonal e prevenir a piora destes sintomas de andropausa. E nos casos em que a perda de cabelo e pelos, recomenda-se o uso de alguns óleos para estimular o crescimento de novos folículos, como é o caso do óleo de rícino, que todos nós sabemos que é bastante útil na estimulação do crescimento do cabelo. Então, são algumas medidas para minimizar toda essa sintomatologia que o homem pode apresentar nesse período.
Doutora, falámos de que talvez às vezes para os homens é um bocado mais difícil aceitar a entrada nesta fase da vida, porque isso significa o envelhecimento. Mas uma das coisas, contrariamente ao que acontece com as mulheres, creio eu creio que isto deve ser quase 99,9%, é que quando as mulheres entram na menopausa ou fizeram a menopausa, elas deixam de ser férteis, ou seja, deixam de poder gerar bebés. Contrariamente nos homens, os homens continuam a fabricar espermatozoides, portanto, continuam a ser férteis.
Bom, os homens continuam a ser férteis, sim, porque a fertilidade dos homens tem um processo totalmente diferente da fertilidade das mulheres. Mas há claramente uma redução da libido masculina,
uhum.
e nos casos extremos pode até afetar pode haver disfunção erétil. Portanto, as situações variam de caso para caso, mas está claro que nesse período o homem tende a ter menos vontade e desejo sexual do que quando é mais jovem.
Uhum. Doutora, tendo em conta que nem sempre é fácil aceitar esta fase da vida por parte dos homens, como médica, o que é que aconselha aos nossos ouvintes homens?
Olha, primeiro lembrar que esta é uma situação normal, não é? Que é uma situação própria do homem, nesse caso, que não existe um método para prevenir como tal. Mas ter hábitos de vida saudáveis ajuda bastante para que a pessoa não se sinta ou não seja muito afetada e não se sinta muito mal por estar nessa situação. Falo de ter uma alimentação regrada, exercício físico, porque isto ajuda a manter aquela energia que a pessoa normalmente tem. Isto é bastante importante. E depois, a outra coisa é que o homem tem que manter uma rotina médica atualizada, não é? Isto quer dizer que ele, de tempos em tempos, tem que procurar saber do seu estado de saúde, porque isto vai ajudar a monitorar até que ponto é que está a ter essa redução deste hormônio e evitar que possa criar danos maiores. Porque há alguns homens que, inclusive, entram em depressão, não é? Então, uma forma de evitar é garantir que, efetivamente, tem um controle e sabe da sua situação e havendo uma queda acentuada da testosterona, o médico pode indicar imediatamente a reposição hormonal ou comprimidos ou qualquer outra coisa para que não cause não o deixe muito debilitado. Isto é muito importante. E depois há a questão sempre do abastecimento que os homens vão relatar, que tem a ver com a ejaculação precoce e a disfunção erétil. É importante o homem saber que isto pode acontecer. E eu tenho que ter uma conversa franca com a sua parceira a respeito disso, para lembrar a ela que isto não é uma opção, é uma situação biológica, não é? E que a parceira tem que estar ali também para apoiá-lo.
Sobretudo se forem parceiras que também já passaram ou estão a passar pela mesma fase da vida.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de toda a nossa auditória e também da doutora Graça, a quem desejamos uma boa semana de saúde. Votos que estendemos a todo o nosso auditório. Voltamos de hoje 8 dias. Até lá, um abraço para todos e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar na próxima semana. Até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que eu bem mais preciso que nós temos.
Passo agora para deixarmos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje temos o guineense Amadou Boaro.
Passa informado! Passa informado! Me liga nos passos ouvintes! Passa informado! Me liga no copo do quê?
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o jovem Amadou Boaro. Ele está em Bissau e hoje eu estava falando com ele que completa 3 anos que a gente conversa aqui na Voz da América. Olá, Amadou, seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, Dani. Muito obrigado pela mais oportunidade dada pela minha pessoa de fazer parte desse espaço de ouvintes.
Olha, obrigada, Amadou, o prazer é meu e eu gosto de entrevistar você aqui no nosso programa porque eu quero seguir a sua história aí na Guiné-Bissau. Você é um jovem de 28 anos, você estudava administração em uma escola secundária de Bissau, mas teve que parar os estudos já que não havia meios para você pagar pela sua escolaridade. Amadou, hoje você está desempregado, não tem nenhuma oportunidade de trabalho. E eu queria saber a sua opinião aí da Guiné-Bissau agora, né? O país está estável, o presidente tinha marcado as eleições legislativas para o dia 18 de novembro, mas elas continuam sem data marcada, até porque ele quer esperar o fim do recenseamento de eleitores. Você, como jovem, Amadu, qual é a sua expectativa no momento?
As expectativas são muitas. Porque o país passou de um grande e grave crise política, né? Desde a demissão do primeiro governo do PAIGC até a data presente, o país ainda não conseguiu ter estabilidade política e institucional. Então, a minha expectativa são muitas, porque todos os guineenses também têm expectativa relativamente a esse processo de recenseamento. Quando concluir o processo de recenseamento, então, o senhor Presidente da República irá marcar uma nova data para o país possa sair nessa situação, onde os guineenses irão escolher a figura que irá eles representar, né? Então, a razão disso que fiz com que nós estamos com grande expectativa, queremos que o recenseamento seja assim para que o Presidente da República possa marcar a data em que todos os guineenses irão exercer o seu exercício de cidadania e escolher quem irá governar o país durante 4 anos.
Uhum. E você estava me contando, antes da gente começar a gravar, que já participou do recenseamento, e eu também perguntei se você tinha muitos colegas aí que estavam desempregados. Conta para mim aí quantos anos os seus colegas têm, se eles estão desempregados, quantos estão desempregados. E o que vocês pensam sobre essa situação?
Sim, há muitos meus colegas estão desempregados, outros têm idade superior do que eu, mas eles continuam até agora desempregados, pela falta de estabilidade política ali no meu país, porque a Guiné-Bissau sempre vive num dos constantes crises políticas, e isso leva com que os jovens não possam ter oportunidade de trabalho. Eu tenho muitos colegas com 28 anos, outros a maior de 28 anos, até agora, não têm emprego. Eles continuam desempregados, vivem com seus pais em casa. Do meu ponto de vista, essa situação é muito triste, é muito lamentável. E tenho que apelar às autoridades, em particular o Estado guineense, de que olhem nos jovens, porque os jovens são os forças motrizes de um país. Quando a maioria dos jovens de um país estão desempregados, isso não ajuda no desenvolvimento de um país. Isso sempre prejudica um bom funcionamento de um país que está procurando desenvolvimento, né? Isso é muito lamentável aqui na Guiné. Então, eu, como jovem, tenho só que dizer ao Estado guineense de que para que eles olhem os jovens, para que eles não põem os seus interesses pessoais, interesses partidários em frente, acima do interesse do país. Eles sempre devem pautar no diálogo, na estabilidade, a fim de todos os jovens aqui em Guiné possam ter os seus empregos, a trabalharem no sentido de poderem desenvolver o país na melhor maneira que possível.
Uhum. Agora, recentemente aconteceu aí em Guiné-Bissau a segunda edição da Feira das Empresas, organizada pela Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e o presidente José Mário Vaz disse que esse é o momento certo para investir na Guiné-Bissau, né? O país está estável, né? E agora o que falta neste momento é o trabalho. Você está otimista para 2019?
Sim. Sim, por acaso eu estou otimista para 2019, particularmente quando ainda houve realização das eleições, porque enquanto as eleições não foram realizadas, nada não irá avançar melhor aqui na Guiné-Bissau. Realçando sobre o papel do Presidente da República sobre as feiras das empresas, sim, essa esfera chegou num momento muito oportuno do país, mas o que está a faltar aqui na Guiné-Bissau, essa esfera de empresa não vai ter um impacto positivo enquanto não houve as eleições livres, justas e transparentes. Então, nesse sentido, que o Presidente da República é a primeira figura que deve contribuir fim de estabilidade do país. Então, ele mesmo é o fator de unidade nacional, ele é grande da estabilidade do país, ela é que deve olhar no desenvolvimento do nosso país. Ela é que deve garantir todos os guineenses um paz durável, uma estabilidade, um progresso e desejado para todos os filhos da Guiné-Bissau.
A Voz da América, aqui a conversa com Amadou Boar, que sugere como música é na Turaça Nu, de Bianchi Mor.
Esquina mesquinho de um jovem sofrido. Esquina mesquinho de um povo sofrido. O tenedo na saca, nunca se vi tender. E comandam camoreba na baia, o moreba o chana bimbo, te pama te bimbo ya kase. Ali kateba, chukate suke, so kase, kase rata bimpa mi suma mponde patinya. Manyatera kaera basi. Cosas cambia papio. Mañatera caera pasi. Usa la vida papio. Oh, buena salsa. Mabilla quienes copuritiramo. Quienes toca por esto, María entera. Que nada nantera, papá. E cosa ne fa la mia bocca castala, e il curana di nevisao. Cosa fa via e na vai conta, na gane, e il culeva di nevisao.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 9 de dezembro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.